Homem que Mordeu o Cão, traz-te o fim do mundo em cuecas.
Tendo este episódio, que nome é esse e de quem é a fronha pintada nesse quadro, Soutor? Regresso ao futuro, mas é... Muito variado isto hoje. E antes de começar, malta, está a chegar o Dia das Bruxas e eu gostava que os ouvintes desta rubrica fossem ao grupo do Reddit do Homem que Mordeu o Cão deixar histórias arrepiantes ou simplesmente parvas que lhes tenham acontecido para depois criarmos umas boas edições de puro terror do Homem que Mordeu o Cão. Por isso vão a reddit.com, procurem por HQMC, deixem lá as vossas narrativas fantasmagóricas, quer tenham tido uma explicação racional ou tenham ficado sem explicação, e as melhores depois serão contadas aqui, serão aqui devidamente dissecadas. Vamos! Bom, eis a história de uma mulher, hoje com 52 anos, que, o que é que se passa? A mãe fez questão de a batizar com um nome que, de acordo com ela, de acordo com a mãe desta senhora, iria tornar a miúda famosa em todo o mundo. O que é certo é que estamos a falar desta pessoa da Flórida, nos Estados Unidos, aqui em Portugal, hoje. Por isso, de certa maneira, funcionou. Eu não sei se em termos práticos a senhora ganha alguma coisa com isto, mas o que é certo é que ela tem um nome inacreditável. Estamos a falar de uma senhora bem-sucedida na sua profissão. É formada em liderança educativa. Tem trabalho sério na Universidade de Baltimore County. É fundadora de uma organização humanitária chamada Centro para a Mudança. A ação como empoderamento. E é uma doutora, o que torna o nome dela de batismo ainda mais espetacular. Sendo que em nenhuma altura da vida dela ela considerou a hipótese de mudar de nome. Ela aprendeu a gostar do nome. Senhoras e senhores, estou a falar da doutora Marijuana Pepsi. Não é incrível?
Excelente.
Lindo.
É porque se fosse a outra marca de cola.
Mas eu acho que a minha.
Era Marijuana Coca.
Mas eu acho que a mãe inicialmente deve ter pensado: vou dar nome de drogas à minha filha. E alguém disse: epá, é droga a mais.
E ela pensa, Coca, okay,
Coca, Pepsi, Coca, Pepsi.
Mas Maria Joana até passa bem, não é? Passa
Maria
por Maria
Joana.
Agora
Maria
Pepsi.
Ao contrário do que muita gente pensa, a mãe dela não era uma drogada. Isto não foi uma cena hippie há anos 60. A mãe quis mesmo dar à filha uma combinação de nomes que fizesse a diferença. A outra questão que se coloca, e que a doutora Maria Joana está sempre a responder, ela não é fã de nenhuma das coisas do seu nome. Não fuma erva e também não gosta de refrigerantes gaseificados. Incrível. A razão pela qual ela não muda de nome é para provar um ponto de vista. A doutora Maria Joana Pepsi luta para provar que não se pode julgar uma pessoa pelo nome. E por isso aí está, doutora Maria Joana Pepsi, académica, pessoa respeitada no mundo da educação.
Então tens consulta com a doutora Pepsi? Sim, sim. Magnífico.
Mas ela diz que as pessoas têm vergonha de lhe chamar assim. Há pessoas que lhe chamam Mary. E ela, não, chama-me
não,
Maria,
chama-me, Joana. Chama-me Maria Joana Pepsi.
Sim, sim. Bom, vamos até a Itália. É lá que vive um indivíduo chamado Andrea Rosso, que conta que o pai, negociante de velharias, estava num dia de 1962 a sacar coisas de uma velha adega abandonada, quando encontrou um quadro. Diz o André, que é hoje um senhor de 60 anos: o meu pai recolhia tralhas que depois... Ou seja, isto foi em italiano, é? O meu pai recolhia tralhi!
Tralhi!
Que depois vendia por tostões. E um dia, numa casa em Capri, diz ele, ainda antes de eu nascer, encontrou esta pintura, decidiu ficar com ela. A minha mãe não queria aquele quadro em casa, dizia que era horrível. Ainda assim, o meu pai pegou na pintura, espetou com ela numa moldura barata e ali ficou na parede da sala de estar da nossa casa em Pompeia, onde ficou durante décadas, para grande desgosto da minha mãe. A mãe tentou deitar aquilo para o lixo várias vezes. Ok. Para quem não topa de arte e só quer coisas lindinhas na parede, tipo naturezas mortas, não é? Aquelas taças com fruta ou paisagens verdejantes, de facto, este quadro não tem nada a ver. É assim um retrato feminino.
E a mãe não gosta de tralha.
Retorcido. A mãe não gosta de tralha, achava aquilo horrível. Pois bem, o quadro que o pai meteu numa moldura manhosa, só porque sim, e que a mãe sonhava em ver atirado pela janela para dentro de um contentor, que eles tinham lá por baixo na rua, tinha mais uma particularidade pela qual o André se interessou, que era a assinatura no canto superior esquerdo da pintura, que dizia só isto: Picasso.
Não pode. Não é possível.
E era a assinatura clássica de Picasso, que hoje em dia já é quase um logotipo, não é? Uma marca, aquela assinatura dele. E de facto o quadro parece Picasso, mas recordo, estava abandonado, a Deus dará, numa adega, sem cuidado nenhum. E se fosse um Picasso a sério? Finalmente, depois destes anos todos, Andrea entra em contacto com peritos em arte para avaliar a autenticidade do quadro e também em grafologia para avaliar a autenticidade da assinatura. E foi assim que Andrea descobriu que o quadro que fez parte da sua vida, do seu crescimento e que por várias vezes a mãe tentou deitar para o lixo era um Picasso genuíno. Terá sido pintado entre 1930 e 1936 e aparentemente é o retrato de uma das amantes do artista, a fotógrafa e pintora francesa Dora Maar, que manteve uma relação com Pablo Picasso até 1945. Agora, a parte mais gira disto foi quando Andrea foi informado do valor do quadro que esteve na parede da sala da sua casa numa moldura manhosa. Foi avaliada em mais de 6 milhões de euros.
Oh,
é bom para tralha.
A pintura horrível que a mãe queria deitar para um contentor.
Tralha e cari.
Incrível. Sim, sim. Bom, quero terminar com o seguinte: estão criadas as condições para fazermos história hoje aqui. Ontem, o meu filho, Pedro, surpreendeu-me com aquilo a que ele chamou um pensamento de chuveiro. Eu gosto deste conceito. Até há um grupo de Reddit só para pessoas lá deixarem as reflexões que fazem quando estão no duche. Mas este saiu da cabeça do Pedro. E há que dizer, eu fiquei super orgulhoso. Eu pedi-lhe permissão para contar aqui na rádio. Não só porque é um incrível pensamento de chuveiro, mas porque algo pode acontecer aqui depois de eu o dizer. Ok? Basicamente o que ele me disse foi: encontrei uma maneira de perceber agora, no presente, se no futuro vai ser possível viajar no tempo. Pá, eu fiquei tipo cão, não é?
Exato.
De orelhas levantadas. Até pus a cabeça de lado. Fazem uns cães. Bom arranque, venha de lá essa tese. E então ele explicou: eu pensei, se for possível no futuro viajar no tempo, então eu quero visitar-me a mim próprio neste momento, no dia 6 de outubro de 2024, aqui e agora. E ficou à espera uns segundos. Nada aconteceu. E eu adorei a conclusão a que ele chegou. Das duas, uma, diz ele: ou não vai ser possível viajar no tempo, ou daqui até lá, entretanto, vou esquecer-me desta combinação que fiz comigo próprio. É provável. Ele sai a mim. No esquecer-se basicamente de tudo. Mas eu acrescentaria mais uma possibilidade, que é, mesmo que entretanto seja possível viajar no tempo, se calhar não está acessível a toda a gente, não é? Pode não ser exatamente como apanhar um autocarro. Se calhar é só para milionários ou uma coisa assim. Mas pronto, o meu filho fez esta combinação com ele próprio ontem no duche. Não ficou registado. É fácil uma pessoa esquecer-se. Mas já nós estamos aqui num programa de rádio, ouvido por imensa gente, que vai ficar registado para a eternidade no YouTube. Eu tenho 53 anos. É provável que a tecnologia de viagem no tempo não esteja pronta em tempo útil de vida. Por isso eu não faço questão de fazer essa combinação comigo próprio. No entanto, eis-me aqui a dizer a quem veja ou ouça isto no futuro, para, caso já haja tecnologia de viagens no tempo, vir até aqui ao Estúdio da Comercial neste dia 7 de outubro de 2024 às 8h57.
Vamos esperar?
Vamos esperar um bocadinho.
Bora.
Ainda bem que estamos sentados.
Não era incrível agora eu entrar por aquela porta com 90 anos?
Ai, epa.
Pô, é incrível, pá. Mas parece que não, não é?
Parece que esperar mais um bocadinho.
Ok.
Não, aquilo que eu mais queria era ouvir o Marco de 90 anos a dizer coisas ao Marco de hoje em dia. Sim, sim. Só a arruinar todas as escolhas que fizeste.
E, não, mas a coçar-se naquela esquina, como ele faz.
Valia a pena vir do futuro.
Sim, sim.
Não, é André Peni. Veio o André Peni. Só se tu, com 90 anos, fores igual ao que o André Peni é hoje.
Pode acontecer. Que desgosto, não é? Parece que viaja no tempo de népia.
Parece népia. Que não. E eu tinha tudo népia para dar certo.
Mas pode ser que até ao final da emissão de hoje.
É possível,
ainda
é possível.
Futuro,
não te esqueças, pode dar trabalho, tens que ligar a máquina.
Claro,
a máquina.
Claro.
A bateria demora a aquecer.
Não tens trocos.
Se uma pessoa ouvisse isto, já tinha posto a máquina a aquecer para estar agora.
Qual
aqui
máquina?
Hora,
vai ser só pensar no assunto e siga.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é.